Eu não sou capaz de sondar a profundidade do teu ser.
Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você possa meditar neste amor, nesta graça, neste amor que realmente nós somos incapazes de entendermos o mínimo de porcentagem deste amor, desta graça, amém? Mas não importa. O que importa é que sempre que nós nos abrimos ao Senhor, ao Espírito Santo, à palavra dEle, nós sempre somos transformados, mudados para a honra e glória do Senhor, amém? Então que Deus abençoe seu dia hoje, que a sua meditação seja agradável ao Senhor, como pediu, né, o salmista Davi ao Senhor, amém? Em nome de Jesus. Gostaria de estar meditando hoje, 1 Pedro, capítulo 3, versículos 13 ao 22, quando Pedro fala sobre a prática do bem e a longanimidade segundo o exemplo de Cristo, ou seja, a paciência. Amém? A partir do versículo 13, então, ele nos diz o seguinte: ora, quem é que vos há de maltratar se vocês forem zelosos do que é bom? Mas, ainda que vocês venham a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiquem alarmados. Antes, santifiquem a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o com toda mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vocês, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticar o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual, aliás, também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, apenas 8 pessoas foram salvas através da água, também figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície e da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhes subordinados anjos e potestades e poderes. Amém? Vamos orar neste momento e logo mais estaremos meditando. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, mais uma vez te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, Pai. Obrigado por esta graça que nos tem alcançado, Senhor. Não somos jamais merecedores e jamais seríamos merecedores. Pois a ti, Pai, agradou nos chamar, nos santificar, nos escolher. E nós queremos, Pai, que esta graça não seja vã em nossas vidas, como o apóstolo Paulo nos diz, Senhor, em 1 Coríntios 15, 10. Nós te pedimos, Pai, venha, Senhor, nos fortalecer no Espírito. Ajuda-nos, Pai, a responder positivamente ao desejo do Teu Espírito Santo. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas prevaricações, assim como nós perdoamos, Pai, a todo e qualquer que nos deve, para que o teu inimigo não leve vantagem sobre nós, sobre vida nenhuma, Pai. Também te pedimos, Pai, em nome de Jesus, lava-nos, Senhor, purifica-nos e santifica-nos, Pai. Lava-nos, Senhor, com a água da tua palavra, lava o nosso corpo, Pai. Purifica, Senhor, a nossa alma com o sangue do Cordeiro, o sangue do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, Pai. E santifica o nosso espírito através do teu Espírito Santo, Pai. Por isso nós entregamos, Senhor, a nossa vida, renunciamos, Pai, todas as coisas para louvor, honra e glória do teu nome. É isso o desejo do nosso coração, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome, Pai. Amém. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, vamos estar meditando. Então, ele começa dizendo no 13, ora, quem é que vos há de maltratar se vocês forem zelosos do que é bom? Então, o primeiro questionamento aqui, algo, vamos dizer, até que lógico. Como Jesus não faz mal para ninguém, aquele que é seguidor de Jesus, aquele que é guiado pelo Espírito Santo, também não faz mal para ninguém. Então, é bem provável que você será agradável, né, terá a graça do Senhor diante de um número de pessoas. O que não significa que não haverá pessoas que vão perseguir você, mesmo você fazendo bem. Amém? Porque Jesus mesmo deixou bem claro, o mundo vos odeia porque vocês não são do mundo. Né? Então, ainda que exista pessoas que vão... que ainda não conhece o Senhor no mundo, mas muitas dessas pessoas, irmãos, podem ser ovelhas que estão aí perdidas, onde na verdade, como o Senhor Jesus faz a parábola do bom pastor, que ele deixa aquelas que estão seguras, em segurança, 99 no aprisco, e vai simplesmente à busca de uma apenas, ou seja, ele não quer perder nenhuma vida, amém? Mas terão aqueles que são realmente filhos do maligno e que vão aborrecer a luz, ou seja, não vão querer saber da luz. Por quê? A luz, na verdade, ela denuncia, ela mostra o que está errado. Ela mostra a verdade. Ela faz com que o engano seja, né, a mentira seja desmascarada. Por isso que nos é dito em João, né, que aquele que pratica o mal prefere ou vive nas trevas, para que as suas obras não sejam reveladas, mostradas, iluminadas, porque aí todo mundo vai ver que não é bom, todo mundo vai ver que não presta. Mas aquele que pratica a verdade, ou seja, em nenhum sentido, irmãos, todos nós praticamos o erro, todos nós praticamos o mal. Pois que o apóstolo Paulo, reconhecendo isso, ele falou, miserável homem que eu sou, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço, isso por causa do pecado, a natureza pecaminosa em mim. Então, em nenhum sentido, todos nós praticamos o mal. E aí, por isso que ao invés de falar aquele que pratica o bem, não fala o bem, ele fala aquele que pratica a verdade, aquele que quer realmente aprender, aquele que quer viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, é o que ama a verdade. Aquele que ama a verdade vem para a luz, ou pratica a verdade, vem para a luz, para que as suas obras sejam reveladas. Porque nós queremos sim, irmãos, que Deus mude a nós, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos oriente, que o Espírito Santo nos ilumine. Então, essa é a grande diferença entre quem pratica o mal e quem pratica a verdade. Amém? Então, e aí, mesmo que você vai fazer o bem, sabe, e que vai ter um número de pessoas, um certo número de pessoas que vai se sentir muito feliz e vai ver a graça do Senhor na tua vida e vai... serão pessoas assim que realmente vão se alegrar com a tua presença, ou melhor, com a presença do Espírito Santo na sua vida, né? Mas terão outros que, na verdade, por serem malignos, ou filhos do maligno mesmo, que realmente não querem saber de absolutamente nada de verdade, nada da luz. E aí, por isso que ele fala agora na segunda parte, o 14. Mas ainda que vocês venham a sofrer por causa da justiça, ou seja, sofrer por causa da justiça. A gente viu que, antecedendo aqui no capítulo 2, ele falou que não tem vantagem nenhuma a gente sofrer pelas besteiras que a gente faz, pelos erros que a gente comete. Então, nada mais justo, você vai sofrer mesmo. Então, nesse sentido. É isso que ele diz. A vantagem está quando você faz a coisa certa e ainda assim você sofre injustiça. E aí, por isso que ele diz no 14, mas ainda que vocês venham a sofrer por causa da justiça, ou seja, fazendo a coisa certa, por ter feito a coisa certa, vocês são bem-aventurados, né? Não fiquem amedrontados com as ameaças, né, dos maus, nem fiquem alarmados, ou seja, confie, porque o Senhor vai te dar graça, o Espírito Santo vai te fortalecer. Você vai vencer não pela força da sua coragem humana natural ou determinação, você vai vencer na força e no poder do Espírito Santo, que você se abriu e deixou o Espírito Santo realmente habitar em você de uma forma abundante, né? Todos os homens de Deus que sofreram e realmente tiveram até as suas vidas ceifadas pela maldade daqueles que odiavam a verdade, irmãos, eles venceram não no poder da determinação deles, eles venceram no poder do Senhor, do Espírito Santo. Então, o que acontece? No versículo 15, aliás, ainda no 14, isso me lembra quando Jesus fala que, porque Pedro aqui diz, bem-aventurados vocês são, né? Quando vocês sofrerem pela justiça. Jesus falou a mesma coisa, né? Bem-aventurados sois vós quando os homens dizendo todo mal e calúnia contra vocês, né? Perseguindo-os, né? Maltratando. Alegrem-se. Ou seja, é motivo de alegria. Por quê? Porque os grandes homens de Deus do passado, eles também sofreram isso. Ou seja, você sobe de categoria. Amém? É isso que Deus quer fazer com a gente. Ele quer levar a gente a subir de categoria, de patente, em outras palavras. Versículo 15 diz assim, antes, santificai, ou seja, ao invés de vocês ficarem com medo, vocês se amedrontarem com as ameaças e ficarem alarmados, santifiquem a Cristo como Senhor em vosso coração. Ou seja, se entregue mais ao Senhor, né? Consagre-se mais ainda ao Senhor, se entregue de uma forma mais especial ao Senhor, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, né? Também, ou seja, em outras palavras, apresente Cristo como a razão, seja de você viver bem, ou seja, de você sofrer as injustiças, né? Tudo que você, nesse caso, estiver fazendo, estará fazendo por amor a Cristo, a palavra do Senhor. Então, isso significa santificar a Cristo como Senhor, ou seja, deixar que o Senhor Jesus que te guie, te determine aquilo que você deve ou não fazer. Né? E aí ele diz, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós, fazendo-o com toda mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vocês, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Amém? Então veja só. E aí, irmãos, é aquele negócio. Como é que nós vamos conseguir isso daí? Só através de uma entrega mais profunda ao Espírito Santo. Por isso que nosso pastor, ele sempre está pedindo o quê para nós? Pedindo para que nós estejamos orando, pedindo para sermos cheios do Espírito Santo, cheios, né? Repletos do Espírito Santo, transbordantes do Espírito Santo, porque É no Espírito Santo que nós teremos toda a força, toda a graça, toda a condição para vencermos todo e qualquer mal. E aí, aqui no 16, né, ele diz que a gente deve estar preparado, aliás, no 15 ainda, né? Devemos responder, em outras palavras, sim, preparados, para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança. Olha que coisa maravilhosa. Quando uma pessoa vem perguntar para você sobre a sua fé, e aí você pode ali, na liberdade que a pessoa, vamos dizer, te dá, e você falar deste amor, desta graça, de que você está agindo do jeito que você age, em amor, em longanimidade, com paciência, não devolvendo mal pelo mal, antes devolvendo o bem pelo mal que recebe. E isto é um grande testemunho. Amém? Por isso devemos estar o quê? Preparados. Porque cedo ou tarde, uma hora ou outra, virão pessoas e vão querer saber, questionar, perguntar sobre a nossa fé. Devemos então responder com toda mansidão a razão da nossa esperança. E aí ele diz ainda, né, versículo 16, fazendo todavia com mansidão e temor. Temor, irmão, significa é uma fé, é uma certeza de que a gente deve fazer a coisa certa, deve fazer, deve obedecer aquilo que o Espírito Santo nos diz, né? Por quê? Porque a palavra do Senhor é verdadeira e ela não volta vazia, mas ela faz aquilo pela qual ela é enviada. Então, nós devemos fazer com mansidão e temor. Então, temor, na verdade, não é medo, ou até é, mas não é o medo, do medo, aquele, né, que te paralisa. É aquela reverência no sentido de, ó Deus, não me deixe fazer besteira, Pai. Não me deixe falar algo que não é da Tua vontade, do Teu querer, Pai. Veja, irmãos, como a gente precisa realmente vigiar nesse ponto e pedir. Porque muitas vezes a gente querendo ajudar as pessoas, nós acabamos atrapalhando. Porque muitas vezes queremos agir como se a nossa bondade é que vai salvar a pessoa. Não é, irmãos. A salvação é mistério de Deus mesmo. E sabe, nós devemos realmente falar aquilo que realmente só aquilo que o Espírito Santo quer, deseja de nós. Amém? Então, por quê? E aí ele diz que, fazendo isso, todavia, com mansidão, temor e com boa consciência, ou seja, sem falar mentira, sem ir além da verdade, né? Falando de forma, Deus não espera que a gente seja perfeito na ideia de ser perfeito, que não erra, que não peca, não. A Bíblia deixa isso muito claro no livro de João. Aquele que disser que não tem pecado é mentiroso e faz Deus mentiroso e a verdade não está nele. Mas todo aquele que admite o seu pecado, ou seja, confessa, confessar significa admitir seu pecado. O Senhor é poderoso para nos perdoar e nos purificar de todo mal. Amém? Então, devemos ter uma boa consciência, que significa não mentir, falar a verdade. Falar aquilo que precisa ser falado na orientação do Espírito Santo. De modo que, naquilo em que falam mal de vocês ou contra vocês, fiquem envergonhados. Essa vergonha, irmãos, a Bíblia mostra também que o inferno, em outras palavras, é lugar de vergonha. Lembra que Jesus falou, né? Se o teu inimigo tiver fome, quer dizer, ele é inimigo teu, não é você é inimigo dele, certo? Se o teu inimigo tiver fome, dá a ele de comer. Assim você amontou a brasa na cabeça dele. Essa brasa tem a ver com a vergonha, irmãos. A pessoa tipo, fica lá pensando, meu Deus, eu fiz o mal para essa pessoa só fez o bem para mim. Né? Amém, irmãos? Então isso é uma coisa maravilhosa. Né? E aí, para que fiquem envergonhados os que difamam do vosso bom procedimento. Ou seja, em outras palavras, não dê, vamos dizer assim, o cacetete para alguém te bater. O que isso significa? Não haja de forma errada para que outros te batam mesmo, falem mal de você. Amém? Ou seja, não dê o cacetete para outro para te bater. Haja de forma correta, dentro da vontade do Senhor, para que aquele que pratica o mal fique envergonhado, irmãos. Olha, se a gente praticar isso, irmãos, nós teremos muitos problemas resolvidos de relacionamento. Seja fora de casa, seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho, não importa, né? Sabe, a pessoa vem, age de forma estúpida, errada contra você, e você vai lá e age de forma correta. O que vai acontecer? A pessoa vai ficar com vergonha, certo? Isso aí. É isso que Jesus fala, né? Vencer o mal com o quê? Com o bem, não o contrário. Porque o mal pelo mal, irmãos, ninguém vai ganhar nada. Mas se você vencer o mal com o bem, irmãos, você ainda tem a chance de ganhar aquela pessoa que fez o mal para você. Amém? Não é maravilhoso isso? Então nós devemos dar mais atenção para isso, não é? E aí, fazendo então isso com todo temor, mansidão, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vocês, fiquem envergonhados os que difamam do vosso bom procedimento. Amém? Até aqui, na verdade, no 16 hoje. Amanhã estaremos falando a partir do 17. Que Deus abençoe, que você realmente possa desejar mais do Senhor, mais do Espírito Santo, que você possa realmente buscar Ele com toda a sinceridade, com toda a verdade, se expor, falar da sua fraqueza, da sua necessidade, das suas frustrações, dos seus medos, das suas dúvidas. Amém? Diga tudo ao Senhor. Faça o que Jesus disse. Vá lá no teu quarto, fala com teu pai em secreto. E ele que te ouve e te vê em secreto, ele vai te abençoar de forma pública, onde todos verão a glória do Senhor na sua vida. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz, que vocês possam ter um ótimo dia, que o Senhor abençoe vocês e faça vocês prósperos em tudo e em todas as coisas. Em nome de Jesus, é que eu desejo isso. Amém? Fiquem na paz e até amanhã, se Deus quiser.
Exatamente o que tu deste a mim. A minha alma, minha vida e meu coração, que fizeste livre agora, na minha liberdade entrego a ti. Entrego a ti. Entrego a ti.